Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, repercutindo a boa notícia que deverá ser anunciada ainda hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a liberação dos saques do Fundo de Garantia do Trabalhador, o FGTS. Uma injeção na veia, vamos dizer assim, da economia, da ordem de 30 bilhões de reais que serão colocadas em dinheiro vivo, porque vai ser sacado no caixa, na mão do trabalhador que tem esse direito do seu dinheiro que está parado lá no fundo de garantia. Então essa é uma grande novidade que vai trazer um grande impacto para a economia. E nós precisamos saber aqui do Notícias Agrícolas os impactos para o agro. Conosco está o professor José Carlos Lima Júnior, da Mark Strat, lá de Ribeirão Preto, que está analisando conosco os impactos desse dinheiro na economia. Pelo que o professor já nos antecipou, o principal impacto será na demanda. E como é que vai ser a consequência para o agro? Será que vai faltar alimentos? Será que a inflação vai subir? Professor José Carlos, muito boa tarde e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, João. Boa tarde para você e para todos os seus públicos. Né? É um prazer estar aqui com você hoje.
Muito bem. A Mark Strat opera lá em Ribeirão Preto, dentro do agro, na agrocapital de Ribeirão Preto, e o seu foco é exatamente a economia do agro. José Carlos, então, assim, fica muito evidente que esse dinheiro vai fazer vai trazer um grande movimento na economia, principalmente na demanda, no consumo, né, professor?
Perfeito, João Batista, exatamente isso. Quando você pega e analisa aí o sistema de produção agrícola, você tem um lado a produção e do outro você tem o consumo dessa produção, ou seja, tem a oferta de um lado e a demanda do outro. Como esse dinheiro está sendo liberado no mercado, o Fundo de Garantia vai possibilitar o que trabalhadores, né, as pessoas, os brasileiros tenham acesso a esse recurso financeiro, nós estimamos que com certeza a demanda, né, o lado da compra, é que vai ser beneficiada nesse momento. Então você vai ter aí, digamos, um grande consumo que vai beneficiar a oferta, principalmente na liberação dos estoques que estão, digamos, acumulados devido a essa queda de preço e principalmente a queda de consumo, né, que nós tivemos nos últimos tempos.
Muito bem, quer dizer, daqui a pouco a gente pega as demais consequências, ou seja, a economia parada, o agro, mas vamos imaginar daquilo que a gente tem o costume de saber o que essa, a sociedade brasileira vai fazer com esse dinheiro. A gente imagina, né, professor, que a primeira coisa que a pessoa faz é diminuir a sua dívida, pagar a dívida.
Sim, a gente tem que pensar assim, que tem brasileiros que têm dívida e tem aqueles brasileiros que felizmente não estão com dívida. Se nós pegarmos aqueles que estão endividados, eles com certeza vão estar fazendo, vão quitar as responsabilidades assumidas. Em contrapartida, aqueles que não estão endividados vão poder pegar esse recurso e fazer proveito dele, principalmente o consumo. Então aí você vai ter um consumo que pode ir principalmente aí, na parte de alimentos, então você vai ter alguns alimentos que vão ser beneficiados e com toda certeza você vai ter essa puxada, digamos, dos estoques que ficaram acumulados até então.
Pois é, então aí na área de consumo, a primeira coisa que a pessoa faz é ir para o supermercado, comprar alimentos, tá certo? E isso, quer dizer, ele vai comprar, normalmente é a tal da principal proteína, que é a carne, né? Ou seja, vamos recuperar o passado, no tempo de que havia dinheiro a rodo, sem nenhuma consequência, né? Inconsequentemente, na parte do governo Dilma e Lula, quando nós tínhamos o tal do churrasquinho na laje, né? Fumacê geral aos sábados no país, o pessoal consumindo carne. Agora, de uma maneira mais coordenada, você acha que a população volta ao supermercado para consumir carne, principalmente, Zé Carlos?
Com toda certeza, João, com toda certeza. O que você vai ter aí é um brasileiro que vai pegar esse recurso, uma vez que ele quitou a dívida, ou aqueles que não têm nenhuma dívida, eles vão pegar esse recurso e vão fazer aproveito dele de uma maneira mais direta. Até porque é importante recordar que a diferença da liberação desse fundo de garantia com aquele que ocorreu no governo Temer é que agora vai ser liberado não só o fundo de garantia que estava inativo, mas também aquele que está ativo, pelo menos inicialmente essa era a proposta. Então, você vai ter um montante muito superior de liberação no mercado e esse dinheiro, com toda certeza, vai ser utilizado principalmente, digamos, no festejo aí, né, das famílias. E a carne, com toda certeza, vai acabar entrando nessa lista, como entrou nesse passado aí não tão distante, que foi entre os anos 2009 e 2010, onde a pecuária se beneficiou de maneira muito direta.
Pois é, então assim, claro que as pessoas vão usar o dinheiro com bem, entendeu? Evidente. Então, mas vão comprar bens, né? Vão comprar roupas, vão pode, de repente comprar automóveis, vão investir muito em aparelhos de celular, essa é a maior itens de consumo dos brasileiros. Mas nós consideramos aqui no Notícias Agrícolas, imagino que vocês aí no Mark Strat também, que eles vão destinar uma boa parte desse dinheiro para alimentação. E aí,
claro. É claro, é só a gente pensar o seguinte, né, João Batista? Você compra um carro, vamos comemorar esse carro. Por que não fazer um churrasco para isso?
Muito bem. E o que vai acontecer, quais são os impactos disso, portanto, professor, no agro? Ele vai ao supermercado e vai encontrar hoje o mercado ofertado no café, no leite. Está sobrando café, está sobrando leite por enquanto, até mesmo frango, enfim. Há uma sobra, há um estoque. Duas perguntas em uma. Esse estoque vai baixar e nós temos condição suficiente para atender a demanda, professor?
Sim, eu vou começar respondendo a segunda pergunta, que é: nós temos condições de atender essa demanda e esse estoque vai diminuir. Então, a grande vantagem que nós vemos, João Batista, é que você vai ter, num primeiro momento, esse consumo que vai estar acontecendo na parte de alimentos, vai fazer com que os produtos que estão estocados, como café, própria pecuária, leite, vamos pegar carne, vamos pegar aí frango, aves, né, como um todo, esses produtos vão ser consumidos, então vai ter um estoque que vai ser diminuído. Com a diminuição do estoque, o comprador junto à produção vai acabar solicitando um volume e isso vai fazer com que o produtor também tenha um benefício secundário, que é de ter uma recomposição do preço do produto que ele está comercializando. Então, as aves que vão ser, digamos, comercializadas agora, a gente vai ter esse estoque sendo diminuído e na recomposição do estoque o produtor vai ter que voltar, digamos, até a produção dele, aumentar a produção dele. Isso vai beneficiá-lo, com toda certeza, na remuneração que o campo vai presenciar em algumas culturas.
Mas no primeiro impacto, professor, então vai haver o consumo e que como tem produtos em oferta, não vai haver falta de produto. Podemos ter aumento de preço, mas não inflação.
Não, na verdade você vai ter, com toda certeza, você vai ter aí a liberação do estoque, porque você tem alguns produtos que estão em grande volume de estocagem. É o caso, por exemplo, de café, né? A gente tem um grande volume de café. Então, ainda que você tenha uma valorização do quilo do café no mercado para o consumidor, para o brasileiro como um todo, não vai ser uma hiperinflação, uma grande volume de inflação, assim, um índice muito grande, até porque você tem que considerar que o volume é muito alto. Então, você vai ter, sim, uma precificação que vai ter um aumento, mas nada tão significativo ao ponto da gente falar assim, não, tem uma grande inflação de alimentos porque agora liberaram o fundo de garantia. Não, você vai ter um preço que ainda pode ser um pouquinho superior a esse que nós estamos presenciando, porque o preço nos últimos tempos tem caído porque a demanda está muito fraca, o consumo está muito fraco no Brasil. Então, esse consumo, por ter ficado, digamos, desaquecido, ter esfriado, isso fez com que os canais, o varejo, para poder comercializar, eles acabaram tendo que fazer algumas promoções, ou seja, diminuir o preço. A partir do momento que você tem um consumidor que tem um dinheiro agora disponível, esse produto ele vai acabar, digamos, tendo uma recomposição de preço, ele vai subir um pouquinho, mas nada muito excessivo, porque nós temos um alto volume de estoque. Então, esse estoque ele vai sendo liberado aos poucos, o que faz com que esse preço não seja tão inflacionado na ponta compradora.
Ou seja, nós vamos ter, como a gente diz aqui nos bares da vida, uma arrumação da carga. Estava sobrando, agora vai dar uma desaguada e vai equilibrar o mercado. É assim que você vê, um equilíbrio momentâneo nesse primeiro momento, né, Zé Carlos?
Sim, com toda certeza, João Batista. Quando você pega e considera aí que nós temos um dinheiro que está indo para a parte de consumo, né, para a demanda, você vai ter um pico de demanda, um pico de consumo que é momentâneo, praticamente a gente acaba falando que é um paliativo para dar uma aquecida na economia, mas isso na verdade acaba sendo um fôlego, principalmente para quem está produzindo, porque não tem nada que cria menos incentivo para quem é da ponta produtora, né, de quem é do lado da oferta, que é você investir numa produção e o teu produto, depois de todo o trabalho, não ser escoado, o consumidor não comprá-lo. Não compra não porque o produto não tem a qualidade, mas porque o consumidor não tem dinheiro disponível para fazer aquela compra. Então é nesse sentido que a gente vai ter aí, digamos, uma situação muito positiva, porque o consumidor, ele comprando, o produtor vai ficar satisfeito, porque o estoque, que até então é muito alto, vai ser diminuído e com certeza vai acabar puxando aí a produção no nível menor, mas vai puxar a produção e vai sair, digamos, uma letargia que o país se encontrava até então. Mas é um paliativo, João Batista, como você bem lembrou ainda há pouco.
Paliativo porque você não vê assim uma sequência nesse movimento, é apenas um alívio. E depois, o que vai acontecer?
Então, João, aí nesse caso é fundamental que o país faça as reformas necessárias, porque a gente precisa pensar, voltando nisso na nossa conversa, você tem uma parte de produção e tem uma parte de consumo, né, ao lado da oferta e da demanda. Como esse dinheiro está muito voltado para o lado da demanda, ou seja, o lado do consumo, a produção, ela hoje, nesse momento, né, ela ainda está subutilizada, tem uma capacidade instalada que está subutilizada, Ou seja, ela produz menos do que ela teria capacidade, exatamente porque nos últimos tempos a gente teve aí um consumo que foi caindo e o produtor, para poder, digamos, ficar equilibrado com as próprias contas, ele acabou diminuindo o investimento dele. Então, o que precisa para o produtor voltar a crescer, para que ele possa aumentar o investimento? Você precisa, de um lado, você ter um mercado muito mais aquecido, um mercado muito mais com vontade de comprar, e isso passa por reformas. A primeira reforma, pelo menos que começou a caminhar aí, tem essa reforma da Previdência. Ou seja, ela deu um fôlego, pelo menos na parte de contas públicas. Onde que isso entra na produção? A gente tem que pensar que o governo, ele tem a receita e a despesa dele. A partir do momento que a receita dele começa a ficar equilibrada, que a despesa diminuiu, considerando aí as obrigatoriedades de pagamento, você começa a ter ali uma sobra entre aquilo que o governo ganha, né, aquilo que entra de renda e aquilo que o governo paga. Então, esse excedente acaba virando investimento. E uma das formas de investimento é crédito. O crédito indo para a agricultura, o crédito indo para o mercado, o tomador de crédito, no caso o empresário, ele vai ficar um pouco mais animado porque ele vai ter um volume e mais do que isso, você tem uma taxa de juros que está caindo. Então, o dinheiro fica, digamos, um pouco mais barato. Então, por esse lado, a reforma da Previdência foi um primeiro passo. Mas nós temos um segundo que é muito importante, que começa a ser debatido, que é a reforma tributária, que é você começar a pensar que o custo em cima do custo acaba onerando principalmente o produtor, né? Porque você tem hoje um produtor que o produto que ele está fazendo, ele está sendo tributado ou bitributado várias vezes. Então, isso acaba fazendo com que a margem dele fica cada vez menor. Então, o que nós precisamos sair desse movimento, como eu disse ainda há pouco, que tem uma letargia, é você sair de uma situação onde o empresário tem uma capacidade subutilizada, porque o custo de produção dele hoje está muito alto. Então, se a gente tiver uma reforma tributária, você auxilia principalmente o lado da produção, o que faz com que a gente tenha um empresário que tenha vontade de voltar a produzir. Enquanto isso, a gente tem esse paliativo, essa passagem, digamos assim, que é a liberação do fundo de garantia. Pelo menos você alivia aí os estoques que estão acumulados, até porque o país, nos últimos tempos, com todo esse alto desemprego, com todo esse alto custo que nós presenciamos, fez com que o mercado consumidor, né, acabasse comprando muito menos, dado de um lado o desemprego e do outro aí você tem aí os estoques que estão ficando cada vez mais altos. Então é nessa situação que a gente vê um primeiro momento que é de liberação de estoque via consumo, mas por outro lado uma segunda reforma que é essencial, que daria, digamos, um grande impulso a todo o movimento, as reformas que o país precisa. Nesse caso agora a tributária, que eu acho essencial.
Vou acrescentar aí nessa contextualização a possibilidade, o desejo do governo, do ministro da Economia, Paulo Guedes, de vender as estatais e chamar investimentos de fora para obras de infraestrutura que vão gerar empregos, ou seja, fazer a roda voltar a funcionar. Qual é na avaliação? Eu sei que esse anúncio veio ontem, vocês estão ainda aí, a sua lousa está cheia de histórias, de previsões, mas como é que você está vendo os impactos para o agro? Ou seja, no momento baixa os estoques do que está ofertado e depois nós temos que repor esses estoques e também atender o mercado externo, o milho vai faltar em fevereiro, é isso que nós estamos vendo, a guerra comercial dos Estados Unidos, toda essa condição que vem de fora. Qual é a sua recomendação? O que a Maxtrat poderia recomendar ao produtor? O que fazer agora, nesse momento de planejar? Aumentar a produção ou aguardar?
Na verdade, João Batista, eu acho muito importante a sua pergunta no seguinte sentido. 2019 foi um ano que o brasileiro entrou com expectativa muito alta. E aí essa própria morosidade nas reformas, isso fez com que essa expectativa diminuísse. E hoje nós estamos em julho, já caminhando já aí para o mês de agosto, com um país que parece que está indo muito lento. Ou seja, 2019 foi como se fosse um ano de passagem. A primeira orientação, a primeira percepção que nós temos hoje aqui dentro da Maxtrat, não só aqui em Ribeirão Preto, mas também em São Paulo e também na nossa unidade fora do país, nos Estados Unidos, a gente tem percebido que o mercado internacional está olhando para o país com muita esperança, com uma expectativa muito grande, aguardando essas reformas. Mas tem uma coisa muito interessante que é arrumar a casa nesse momento, João Batista. Antes de você pegar e fazer, digamos, aumentar a produção, a gente está percebendo que hoje o mercado ele tem que ser pautado pela eficiência. Eficiência no uso dos recursos que você tem disponível no momento. Então, mais do que você ampliar a produção, mais do que você,
aumentar a área, por exemplo.
Isso, vamos primeiro arrumar a casa, vamos ver a nossa eficiência. Eu primeiro preciso ser eficiente, porque depois tudo que eu aumento, eu vou ganhar eficiência. Agora, se eu não sou eficiente e eu incorporo uma nova área dentro da minha produção, eu estou aumentando talvez uma ineficiência, um custo que de repente poderia ser desnecessário. Lembrando que o mercado não está comprador. Quando o mercado não está comprador, onde que você ganha margem? Reduzindo o teu custo. Então, a eficiência é um momento que o Brasil, o brasileiro, precisa estar observando. E o mundo inteiro está observando para nós. Então, eu acho que se a gente arrumar nossa casa nesse momento, no sentido de buscar ser eficiente, de começar... não é reduzir custo de qualquer maneira. O custo, ele só existe pela ineficiência. Se você ajusta a tua estrutura dentro de uma eficiência que você tem capacidade de coordenar, com toda certeza, nós acreditamos que, vamos colocar aqui 2019 para 2020, você vai ter uma grande puxada no mercado e nós estamos muito esperançosos, muito confiantes nesse mercado. Tanto que as grandes empresas, as grandes indústrias, não só no Brasil como no mundo inteiro, elas estão nesse atual momento organizando a casa, é como se fosse elas estão se preparando para uma grande largada que vai acontecer logo mais. Essa é a nossa expectativa, João.
Não, maravilha. Agora, para fazer um resumo do que nós conversamos, só para dizer de novo para os nossos amigos, o professor José Carlos Lima Júnior é economista da Markstrat, uma empresa de economia de Ribeirão Preto focada no agro. Então, em resumo, agora, eu tenho certeza que todos os produtores estão fazendo suas contas, os responsáveis, os dirigentes e vocês aí também na Markstrat, o que vai acontecer? No curto prazo, já falamos, vai baixar os estoques e depois a sequência dessa coisa maravilhosa que a gente espera que esteja acontecendo, que realmente venha a acontecer, que é essa pujança aí na nossa economia. Vamos fazer uma simulação agora ao vivo, Zé Carlos. Vamos pegar aqui a questão da carne bovina, porque eu citei agora há pouco, que no tempo do Lula e da Dilma, tinha churrasquinho na laje, consumiu-se tudo, deu uma consequência incrível para o preço, mas depois veio a cobrança, chegou a conta. Poderemos ter de novo esse momento de churrasquinho na laje ou menos, com menos intensidade? Por que que houve aquele momento e o que vai acontecer mais à frente no caso da carne bovina, Zé Carlos?
Eu acho importante a gente fazer um paralelo, João Batista, pelo seguinte: naquele momento, nós tínhamos ali uma taxa de desemprego que estava girando na casa de 4,5% a 5%. Em economia, tudo que é o desemprego em 4%, a gente chama de pleno emprego. Então, o pleno emprego que ocorreu naquele instante, 2009 e 2010, não é a mesma situação de hoje. Nós estamos nesse atual momento com uma taxa de desemprego aí na ordem de 12%. Portanto, nós temos uma economia muito menos aquecida do que estava naquele momento do governo Lula e governo Dilma. Importante recordar que aquele instante, aquele superaquecimento, fez com que o valor, o custo da mão de obra, considerando aí a remuneração, estava muito alto e o consumo estava muito mais intenso. O que fez com que o churrasquinho que acontecia aos finais de semana puxasse muito o preço da pecuária, o preço da arroba foi praticamente valorizado num curto espaço de tempo, e nós tivemos naquele instante um grande abate de fêmeas. Basta recordarmos aí que aquele grande abate de fêmeas fez com que nos anos 2011, 12 e 13 ocorresse aquela supervalorização do bezerro na recomposição dos plantéis. Então, aquela situação do pleno emprego, uma taxa de desemprego de 4,5%, não é a mesma de hoje, em 2019. Então, a gente vai ter sim um consumo, mas não tão aquecido quanto aconteceu naquele instante. São dois cenários distintos, até porque a gente precisa recordar que aí essa 12% de desempregados que nós temos hoje no Brasil, né? Isso aí, de certa forma, vai limitar em muito, digamos, a puxada de preço que nós tivemos naquele instante. Então, sim, é nesse sentido que a gente precisa observar.
Tá, vamos fazer um parênteses aí, que é importante dizer nesse instante, a contextualização, porque quem está nos assistindo e não tem o lado histórico ou tem uma torcida ideológica, pode dizer assim: oba, então vamos voltar aos tempos de Lula e Dilma. Só que depois chegou a conta, né? Porque foi um gasto sem lastro. É isso que a gente pode traduzir, Zé Carlos?
Exatamente. A gente precisa considerar, né? É uma coisa importante, quando a gente começa a falar assim de Lula, Dilma, ou do tal do populismo de mercado, o populismo de mercado ele não foi um movimento só aqui no Brasil. A gente precisa recordar que quando a gente teve aquele momento de globalização, que o mercado ficou aberto, as fronteiras para o comércio foram abertas, né, a partir dos anos de 1990, você teve ali um movimento que a partir de 98, ou seja, 8 anos depois, você começa um movimento de populismo em toda a América Latina. Basta recordarmos que o governo Hugo Chávez na Venezuela foi eleito em 98, Néstor Kirchner na Argentina foi eleito em 2002 e o Lula aqui no Brasil em 2003. Ou seja, foi um movimento de tentar voltar à época antes da globalização em que você tinha um Estado que era, digamos, pai da população. Então, isso é uma coisa importante, sem ideologia nenhuma. Eu até costumo dizer, principalmente nas aulas de MBA, assim, pós-graduação, em que a gente precisa fazer uma análise técnica sem um ideologismo. Então, ideologicamente falando, a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente acaba observando coisas que não são, digamos, pertinentes, tirando a ideia ideológica de lado. O que você tem nesse atual momento é que o Brasil, o brasileiro, ele precisa sim crescer, precisa voltar a desenvolver, mas precisa ter lastro. E o ter lastro significa você ter recursos e condições de bancar a tua estrutura de crescimento. E naquele momento, a gente estava muito pautado em cima de promessas. E a conta acabou chegando. Não existe almoço grátis. Ou seja, alguém vai estar tá pagando essa conta. Então, nesse momento, se o Brasil resolver diminuir a carga tributária, a gente tem um Estado que está grande, que está pesado, e alguém vai ter que pagar a conta do Estado. Ou o Estado faz a opção de diminuir o próprio tamanho, ou ele vai acabar diminuindo um tributo e repassando o tributo para outra área, para outro produto. Ou seja, o almoço grátis, como você está colocando, daquele momento, a conta acabou chegando. Não existe. Basta recordarmos que a diminuição da inflação em 2012, que foi 2013, que foi causada aí pela canetada da Dilma na redução da energia elétrica a partir, digamos, de uma assinatura, isso fez com que nos anos seguintes, a partir de 2015 principalmente, quando você liberasse o preço da energia elétrica, simplesmente o preço da energia dobrou, o combustível dobrou, o governo tirou a CID naquele instante, que é um imposto que incide sobre os combustíveis fósseis, no caso gasolina e diesel, você teve um preço da gasolina que caiu. E aí, passado 4, 5 anos, quando voltou a cobrança, você teve aí de tentar ajustar o preço do litro nas bombas e teve toda essa movimentação de 2017 até agora do litro da gasolina nos postos de combustíveis, onde o brasileiro falou, mas peraí, mas o combustível está aumentando o tempo todo? O próprio caminhoneiro, com a paralisação que nós tivemos em maio do ano passado, em maio de 2018, ele acabou se queixando porque teve uma alta valorização, um alto preço do litro do diesel, exatamente porque ele estava habituado a pagar um preço baixo, mas só pagava um preço baixo porque nos anos anteriores os governos tiraram isenção de imposto, no caso a CID, e principalmente acabaram como se fosse tabelando um preço de combustível que é produzido em cima de um produto fóssil, no caso o petróleo. Então você percebe, João Batista, que em mercado, quando você tenta fazer o controle, você acaba criando uma anomalia que vai ser cobrada mais cedo ou mais tarde. Nós tivemos anomalia de preço na energia elétrica, tivemos anomalia no preço dos combustíveis, no caso com o diesel e com a gasolina, e nos últimos tempos você acaba percebendo uma queixa, porque a memória nossa, vamos colocar assim, enquanto consumidores, é uma memória muito recente. A minha memória de consumo, ela se estende no máximo em 30 dias. Mas quando você vai para a economia, eu preciso olhar que o que você compra hoje foi uma decisão de investimento que alguém fez um tempo atrás. Então hoje, o produtor que decide investir nesse atual momento, o resultado dele vai sair daqui a um ano. Assim como hoje, a produção agrícola, independente da cultura, hoje se aqui ele está plantando soja, ou se tem de repente uma pecuária que está ofertando um determinado produto, vamos pegar um boi, vamos pegar uma ave, né? A decisão dele foi feita há um ano, foi feita há dois anos. Portanto, o que nós decidimos agora vai chegar para o mercado daqui a um, dois anos. Então, a decisão desse momento, ela é muito importante e ela precisa ter lastro. Qual que é o lastro que nós temos que ter? Eficiência de produção. Não aumentar a área sem arrumar a casa. Primeiro arruma a casa, para depois você aumentar. Eu costumo até fazer a seguinte analogia. Você tem uma caixa d'água que cabe, digamos, 1.000 litros. E, de repente, você quer aumentar a sua caixa d'água de 1.000 litros para ter uma capacidade de 2.000 litros. Só que o furo que você tem na caixa de 1.000 litros é de um determinado tamanho. Se você aumentar o tamanho dessa caixa d'água para receber mais volume, o que vai acontecer? A própria pressão vai abrir aquele buraco. Então você vai ter uma falsa ilusão que você está ganhando mais, mas está custando mais aquilo que você está ganhando. Então eu acho sensato eficiência em cima de lastro. O Brasil esqueceu o lastro no passado, por isso ele ficou ineficiente. E quem paga a ineficiência do país? Nós brasileiros como um todo.
Não, esse parênteses que a gente está fechando aí foi importante, essa contextualização, porque eu vou trocar a palavra lastro pela palavra responsável, responsabilidade. Você só pode se endividar se você tiver renda para pagar aquele valor que você está se endividando. Você não pode gastar mais do que você ganha. Essa é a mensagem básica da economia, né, Zé Carlos? Então, assim, Nós passamos por uma época que era fácil imprimir dinheiro, tivemos hiperinflação, resolvemos isso, aí veio o populismo de consumo, vamos consumir, porque aí nós vamos aquecer a economia. Bobagem, precisamos ter lastro, precisamos ter responsabilidade. Em resumo é isso, né, professor?
Exatamente. E tem uma coisa que a maioria esquece, para consumir, alguém produziu. Então, eu tenho que olhar o lado da produção. Porque se você tiver uma oferta estruturada, essa oferta, a produção estruturada, eles vão contratar mais. Eles contratando mais, vai ter emprego. E você não vai precisar liberar, digamos, reservas financeiras, como é o caso do Fundo Garantia, para que a população possa consumir. Então, mais importante, por isso que eu falo que é um paliativo nesse momento. Quando você tem um empresário que está seguro, que está investindo, ele está produzindo, ele vai contratar. Ele contratando, você vai diminuir o desemprego. Você vai ter renda sendo gerada e o consumo vai acontecer naturalmente. Então, o mais importante nesse momento é a gente preparar o país para que o empresário possa fazer aquilo que ele sabe fazer bem feito, que é a produção. Para fazer a produção, vamos dar condições para que o Brasil possa produzir, que o brasileiro possa produzir. E quando o governo começa a interferir, ele mais atrapalha do que literalmente ajuda. Então, faça uma reforma que seja condizente e que o empresário tenha vontade, tenha ânimo e tenha, principalmente, confiança que aquele investimento vai dar o resultado. Porque, como eu comentei ainda há pouco, a minha decisão hoje, no ano de 2019, vai dar resultado para o Brasil em 2020. A nossa decisão nesse momento, João Batista, é uma decisão que vai acontecer em 2020. Então, se eu fico receoso agora, eu não invisto em 2020, o que vai acontecer? Você vai ter desemprego, você não vai ter pessoas trabalhando para mim. E nós precisamos, o Brasil, assim, precisa parar de olhar o empresário como se ele fosse o culpado. Sim. Ao contrário, ele está colocando o patrimônio dele em risco, ele está colocando a família dele em risco quando ele pega, faz um investimento e simplesmente muda essas regras. A gente precisa parar de olhar o empresário como se ele fosse um criminoso. Ao contrário, ele produzindo, com boas condições de produção, ele vai contratar. Ele contratando, você vai ter renda, você vai ter salário. E aí o Brasil não precisa liberar recursos paralisados, como é o caso do Fundo de Garantia, para que você tenha um consumo no outro lado. Então é nesse sentido que eu acho importante a gente observar.
Brilhante. Eu continuo muito esperançoso com o país, José Carlos. Estou muito otimista. Mas, enfim, só para a gente não deixar perder a linha de raciocínio nossa no início. Então, nós vamos ter uma injeção na economia de 30 bilhões que vai diretamente para o consumo e isso vai aliviar os estoques dos alimentos na primeira olhada. E falamos como exemplo, usamos como exemplo a carne bovina. É claro que toda a cadeia do agro será beneficiada, mas você também vê esse impacto tanto no café quanto no leite, né, Zé Carlos?
Sim, eu vejo quando você pensa que você tem produtos estocados, você tem estoque hoje de café, você tem estoque hoje aí de frango, de carne, você tem um produto que está estocado. Então eu vejo principalmente esses produtos em grande volume, proteína animal principalmente, vai acabar sendo liberado. Mas você tem também aí os desdobramentos, você vai acabar beneficiando a parte de hortifruti, pensando aí os HFs, você vai ter a liberação de algumas frutas que de certa maneira vai acabar sendo beneficiadas, você acaba tendo aí o benefício de cadeias paralelas, no caso até o próprio milho vai se beneficiar. Porque se o consumidor está consumindo, digamos, carne de frango, esse frango, para ser produzido, ele precisa se alimentar. Portanto, esse milho vai virar nutrição animal, que vai beneficiar as granjas, que, por sua vez, vão suprir a demanda que o mercado vai estar necessitando de aves. Então, você tem aí um benefício que vai se estender. Algumas cadeias vão ser mais beneficiadas. É o caso de carnes, é o caso de café, é o caso de laticínios, quando você pega os derivados de leite. Então, você vai ter aí um benefício que vai ser importante. Principalmente para dar fôlego para o empresário. Porque, quer queira ou não, como eu disse há pouco, não tem nada mais de desanimador para qualquer empresário quando você produz e o mercado não compra o teu produto. Né? Porque você teve um esforço, teve uma decisão, teve um investimento. Mas eu, particularmente, estou muito esperançoso com o Brasil. Eu costumo dizer que 2019 está sendo um ano de passagem, até porque nossa expectativa começou muito alta. Mas o país está caminhando, as decisões estão acontecendo e nós aqui na Marquestrat, que nós temos percebido aí, percebido com os empresários, com as grandes indústrias, quando a gente acaba trabalhando, é que eles estão igualmente se estruturando, se organizando para serem mais responsáveis, mais eficientes, como você colocou ainda há pouco, porque a retomada com toda certeza vai acontecer. O pior, João Batista, tenha certeza você e cada um dos produtores, empresários que nos acompanha nesse momento. O pior, com toda certeza, já ficou para trás. A gente precisa agora confiar muito mais no nosso país, arrumar nossa casa, Não vamos delegar para o governo, para o Estado, que arrume aquilo que nós estamos fazendo
isso,
aqui dentro.
Isso aí.
Isso é importante. É,
sabe, depender menos do governo e mais na nossa própria necessidade e possibilidades. Professor, para encerrar, é claro que é um chutômetro, mas você imagina que essa primeira fase, essa injeção na veia da economia, esses 30 bi, vão causar impacto direto por quanto tempo? Um mês, dois meses? Qual é o cálculo que você faz no chutômetro, sem responsabilidade, por favor?
Tá, no primeiro momento, supondo que ele seja liberado hoje é quinta-feira, eu vou dizer para você que se estiver disponível a partir de amanhã, sexta, o brasileiro já vai estar indo no ponto, vai no banco, pega o recurso, já vai usar esse recurso naquele momento. Então, você já tem um início praticamente quase que imediato, já imediato a injeção desse capital no mercado, então já vai estar liberando. Agora, isso aí vai se estender com toda certeza. Nós estamos agora em julho para agosto, eu diria para você que pelo menos 2 a 3 meses, a depender do movimento, a gente tem aí, digamos, uma calma ou um momento de passagem para que as outras reformas do país possam acontecer. Pelo menos nesse sentido que nós percebemos.
Muito
o
bem.
Que eu percebo é que essa liberação de recursos é para dar uma, digamos, preparada de terreno, melhorar o puxar o movimento, a máquina Brasil, enquanto as reformas não estão acontecendo. Mas elas vão acontecer e aí você tem, durante 2 a 3 meses, o mercado se recompondo. Esse segundo semestre eu acho que vai ser muito positivo.
Maravilha. Então, assim, qual é o resultado final, qual é a conclusão final para o agricultor, para o produtor de alimentos do nosso país? Aproveite esse fôlego, esses 3 meses, se estruture, mas faça aquilo que você recomendou, né, Zé Carlos? Com planejamento. Não é isso?
Exatamente. Não entre na euforia do mercado. O que é a euforia do mercado? Você pode aproveitar a euforia, desde que a tua casa esteja arrumada, esteja organizada. Olhe para dentro da tua empresa, olhe para dentro da tua produção agrícola, arrume, veja onde você tem custo desnecessário, porque aí você vai perceber que vai começar a sobrar dinheiro. Você vai começar a perceber que você tem uma margem que até então estava sendo comida por alguma ineficiência interna. A tua caixa d'água tem um furo. Qual que é o furo que eu tenho? Tapa esse furo primeiro. E, posteriormente, quando começar a sobrar, você vai ter condições de crescer muito mais responsável, muito mais estruturado e a tua margem vai ser muito melhor do que é até então. Nesse ponto, eu acho que é essencial, João Batista.
Muito bom. Professor José Carlos Lima Júnior, sócio-diretor da Markstrat de Ribeirão Preto, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Volte sempre.
Obrigado, João Batista. É um prazer estar aqui com você e com todo o seu público.
Muito
obrigado
bem.
Pela oportunidade.
Opa. A gente que agradece. Muito bem. Foi um momento importante. É importante a gente refletir o que está acontecendo, né? Estava demorando esse momento, então vem esse fôlego aí, essa possibilidade e fica a mensagem para o produtor. Se restiture, planeje, tome informação. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais informações daqui a pouco. Então, vamos em frente.